Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Inter para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente do Inter, Sr. João Vitor Menin, o vice-presidente, Sr. Alexandre Rício de Oliveira, e a diretora financeira de RI, Helena Caldeira. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Inter. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do endereço ri.bancointer.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Inter, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Inter, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Inter. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. João Vitor Menin, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. João Vitor, pode prosseguir. Por gentileza, aguardem a reconexão do palestrante. Com
Bom dia a
licença,
todos.
senhores, podem prosseguir.
É um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. Mais uma divulgação de resultados do Inter. E, como sempre, a gente vai fazer a mesma dinâmica. Eu vou falar um pouco, depois o Alexandre vai falar um pouco mais dos números, das entregas do resultado. A gente passa depois para Helena para falar dos marcos que a gente teve na área de mercado de capitais. E depois a gente volta para a parte de perguntas e respostas, ok? E eu queria fazer um pouco diferente nesse call, nessa mensagem. A gente, normalmente eu falo sempre sobre produtos, sobre resultados, sobre pontos de inflexão, receita, despesa. E acho que hoje eu vou deixar um pouco mais para o Alexandre e para a Helena tocarem nisso. E eu queria usar esse tempo da melhor forma possível para passar para vocês, para os nossos acionistas que estão nos escutando, talvez a maior entrega dos nossos últimos 2 trimestres ou 3 trimestres, não necessariamente esse último trimestre. E foi a construção do nosso maior ativo, que são as pessoas. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente passou de 3 mil funcionários nesse trimestre, então foi um marco super importante para a gente. Eu não acho que a gente passou simplesmente de 3 mil funcionários. A gente tem hoje realmente 3 mil empreendedores aqui no Inter. São esses empreendedores que fazem com que a gente possa lançar produtos, crescer nossa receita, aumentar nossos depósitos, melhorar nosso cross-selling de produtos dia após dia. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu falo que a gente não gastou, a gente investiu aqui mais ou menos 2 semanas inteiras para poder trabalhar esses nossos empreendedores, esses nossos executivos e funcionários. Foi 2 semanas muito ricas. A gente trabalhou com eles um plano de carreira muito bacana, onde a gente incentivou o protagonismo, o conhecimento e a resiliência. E esse é o tripé que a gente tem valorizado aqui no Inter, para que a gente tenha a nossa cultura cada vez mais forte, para que a gente seja uma marca cada vez mais empregadora e para que a gente possa reter, aumentar, valorizar o nosso maior ativo, que são as pessoas. E eu acho que talvez nessas 2 semanas, a gente escutou alguns palestrantes que passaram recados espetaculares para a gente batalhas, de vitórias, de conquistas, de desafios. E eu estava vendo que acho que o que o Inter fez nesses últimos anos, eu acho que tem muito a ver com a história que esses palestrantes falaram para a gente. A gente conseguiu combinar esse protagonismo, essa capacitação técnica, esse conhecimento e essa resiliência dos nossos funcionários para entregar o que a gente entregou até hoje. E o mais bacana, gente, é que eu acho que à medida que a gente cresce esse time, com a nossa cultura, com esse nosso jeito, e a gente realmente prepara muito esse nosso principal ativo, que são as pessoas, eu não tenho dúvida que o Inter vai continuar entregando muita coisa bacana pela frente. E aí a gente se pergunta, poxa, mas nós estamos num call de resultados, né? Resultados econômicos e financeiros. Estamos num call de resultados econômicos e financeiros. Mas eles são uma mera consequência do nosso time. Esse é o grande ativo do Inter. A gente não precisa de petróleo como a Petrobras, ou de papel como a Suzano, ou de minério como a Vale. O nosso negócio estão nas pessoas. E eu acho, como eu falei no começo, a melhor forma de usar esse tempo que a gente tem aqui para falar com os nossos acionistas de uma maneira mais próxima, mais abrangente, é passar para eles o que de fato a gente mais investe, o que a gente está mais animado aqui, eu como CEO, qual que é o principal ativo que o Inter tem nas mãos, que vocês como acionistas têm, que são as pessoas. Então eu vou terminar aqui falando que aqui no Inter a gente tem uma máxima que a gente fala que o sangue dos nossos funcionários é laranja, que corre no sangue deles, na veia deles o sangue laranja, mas tem uma outra coisa muito legal, que o pessoal costuma dizer que o que move o mundo é o petróleo, na verdade o que move o mundo é a vontade. Né? Então acho que aqui na veia dos nossos funcionários corre esse sangue laranja, essa cultura toda que eu falei para vocês, de protagonismo, de conhecimento, de resiliência, mas também a vontade. Tendo dito isso, eu não tenho dúvida que o que a gente já conquistou em tão pouco tempo, eu acho que é só o começo, a gente está só na primeira etapa, no primeiro tempo, tem muita coisa bacana para fazer e eu tenho certeza, a gente tem o melhor time hoje, a gente vai conquistar números cada vez melhores, e aí sim, os números econômicos e financeiros, no final das contas isso bate lá nos números econômicos e financeiros, que o Alexandre e a Helena vão falar agora mais à frente, que por sinal foram espetaculares, mas acho que essa é a mensagem que eu como CEO do Inter queria deixar para os nossos acionistas, que não podem perceber e sentir no dia a dia como eu sinto, o que a gente tem nas nossas mãos aqui, que é esse ativo maravilhoso que são os nossos 3.100 empreendedores e funcionários. Obrigado, vou passar a palavra agora para o Alexandre e depois a gente volta aqui na parte de perguntas e respostas.
Bom dia a todos e obrigado aí pela participação na nossa teleconferência. Como de costume, eu vou passar por alguns destaques do trimestre, incluindo os números. Então, nós tivemos novamente aqui um trimestre forte, reforçando nossa realidade de momento como negócio. Então, é um negócio, negócio de alto crescimento, escalável, resiliente, mas com muita oportunidade para explorar no futuro, tanto na base de clientes existente, então já são 12 milhões de clientes, quanto nos novos clientes, à medida que a gente vai evoluindo na execução do negócio. Nossas tendências se mantiveram com uma excelente trajetória. Então, nós superamos, em diversos casos, expectativas internas que nós tínhamos para a ARPU, né, a receita média por clientes, para o CTS, que é o custo de servir, e para a qualidade do serviço que nós prestamos aos clientes também. Então, nós acompanhamos diversas métricas, especificamente algumas delas, né, NPS, índice de reclamações no Banco Central, App Store, Reclame Aqui, e a gente teve excelente evolução em todas essas métricas. Nosso time permanece em franca evolução, estão desenvolvendo capacidades estruturantes para a entrega dessas oportunidades que a gente vai construindo e se expondo, né? E a gente continua focado bastante em excelência operacional. Então, isso está no centro da nossa agenda e a gente vai adicionando esse elemento de excelência operacional à nossa cultura, que reconhecidamente tem como inovação um dos principais pilares. Falando um pouco dos números, eu vou entrar nos destaques da nossa plataforma, começando por base de clientes e engajamento e os unit economics. Na base de clientes, a gente chegou nos 12 milhões de correntistas, mantendo um crescimento acima de 100% ao ano. A gente conseguiu superar o número de novas contas do primeiro trimestre, a gente chegou a 1,9 milhões, milhão de novos correntistas, 6% acima do primeiro trimestre. Lembrando que a gente teve um crescimento bastante desproporcional no primeiro tri. Nosso custo de aquisição de clientes foi inferior ao primeiro trimestre, então boa marca. E o custo de servir, ele chegou a R$ 111,23 por ano. Então, mesmo num trimestre onde a gente viu algumas pressões de custos, a gente conseguiu melhorar a nossa eficiência no custo de servir. Nossos índices de cross-selling, que é o CSI, e de clientes ativos, que é o MAU, né, o Monthly Active Users, mantiveram as tendências positivas. Então, o CSI, o cross-selling, cresceu 5% no consolidado. E, mesmo nas nossas safras mais antigas, a gente conseguiu aumentar aí mais de um ponto percentual no índice de ativação dos clientes. Esses dois indicadores, o que eles mostram para a gente que é importante? Que ainda não temos no Inter safras maduras. Tem muita oportunidade e espaço para monetização crescente em safras novas, em safras antigas e em safras já ali medianas. Então, praticamente todos os clientes do Inter ainda estão aquém do potencial. Nossa missão aqui é chegar no potencial. Finalmente aqui, nosso NPS ficou em 84%. Então, uma importante evolução aí frente aos 82 do primeiro trimestre. Falando um pouco do day-to-day banking, a gente teve uma boa evolução aqui nos nossos depósitos à vista. Então, a gente subiu 1,3 bi, com uma evolução também na média por cliente, que saiu de R$ 1.170 para R$ 1.300 em média. Então, isso aí foi um crescimento de 20% nos depósitos à vista. Parte de transações de cartões foi muito boa, a gente chegou a 9,4 bi, 24% de crescimento no trimestre. E como é que a gente tem avançado nisso, né? A gente vem ganhando conforto com o produto cartão de crédito, a gente vem aprendendo esse produto aí ao longo dos anos. A gente conseguiu trazer limites aí mais suculentos, proporcionais às demandas dos nossos clientes. E a gente acha que a gente está pronto para poder manter essa evolução. A gente evoluiu muito bem em três aspectos que a gente vem falando, né? Experiência, produto, incluindo programa de loyalty, no nosso caso, bastante focado em cashback, e modelo de crédito e política de crédito. Esses três elementos são importantes, a gente acha que a gente está bem firme neles, e o que tem ajudado a trazer esse crescimento desproporcional, que eu acho que a gente pode esperar aí para os próximos trimestres, né? Esse ganho de conforto nos faz acreditar que um crescimento desproporcional na parte de cartões é algo que nós podemos esperar aí, trazendo esse share of wallet que anteriormente nós talvez tenhamos deixado na mesa, trazendo ele para dentro de casa aqui no Inter. Falando de Intershop, nossa avenida aí, Marketplace, nós novamente tivemos um excelente trimestre. Então, apesar de um varejo online que está bastante apreensivo aí com a reabertura do físico, nós crescemos 15%, chegando nos 774 milhões. E o nosso take rate chegou a 56 milhões, primeira vez que a gente passa da marca dos 50, com 36% de crescimento no trimestre. Então, mais um crescimento aí bastante desproporcional. Pela primeira vez, a gente superou a marca de 7% no take rate, né, que é a receita aí oriunda da venda no GMV, e a gente chegou em 7,2%. E o que a gente vê é que o Intershop vai se consolidando, mas vem muito mais agora que a gente tem a parceria junto à Stone. A Helena vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Falando sobre investimentos, vimos outro bom trimestre. A gente cresceu aí sim mais de 10 bilhões de reais, chegando a 63,5 bilhões. Chegamos a 1 milhão e 700 mil clientes ativos, sendo que 425 mil desses têm custódia de ações. Então, a gente conseguiu manter esse excelente padrão aí nos clientes, com produtos de forma bastante diversificados. E as receitas cresceram em 9%, chegando a 16 milhões. Ainda distante do potencial da avenida, mas avançando na direção correta. Um ponto importante aqui nessa avenida foi a parceria junto ao Banco ABC Brasil, e a Helena vai falar um pouco disso também daqui a pouco. Falando sobre seguros, Tivemos mais um trimestre de recordes, né? Essa avenida também tá evoluindo bastante. A gente passou dos 500 mil segurados, chegamos a 532 mil segurados. A penetração de produtos de seguros nos clientes, que estava em 3,6%, chegou a 4,4%. Então, vai reforçando a nossa crença de que é possível vender seguros em escala de forma digital. Então, existia essa pressão ou essa dúvida no passado, e a gente vai eliminando essa dúvida na hora que a gente chega já em 4,4% de forma tão rápida. A gente segue firme na geração de receitas, foram 21,6 milhões de receitas de comissões de seguros no primeiro trimestre, e tivemos importantes avanços de plataforma, incluindo aí lançamento seguro saúde em parceria com a Qualicorp, evoluções em vários produtos existentes, e o avanço de penetração de novos produtos, na penetração de novos produtos, como o Odonto, que é um produto que cresceu bastante no segundo trimestre. Falando sobre empréstimos e crédito, a gente vê que a área de crédito ela reforçou a mudança de patamar, tanto em crescimento de originação quanto de carteira, né? Nós mantivemos nossa estratégia de construir capacidade de originação ancorada em relacionamentos diretos do Inter, então sem uso de intermediários, e isso nos levou aqui à marca de 13,3 bi na carteira de crédito ampliada, trazendo um crescimento de 118% nos últimos 12 meses. Então, um crescimento muito bacana, acho que o time todo está de parabéns. E, de novo, só reforçando um ponto que eu tinha comentado no Day to Day Banking, o destaque aqui vem para o maior conforto que nós temos conquistado para crescer na carteira de cartões. Então, a gente pode esperar uma evolução grande nessa frente. Finalmente, alguns destaques financeiros. Nós crescemos em 119% nossas receitas totais na comparação com o segundo trimestre de 2020, chegando a quase 640 milhões aqui no trimestre. Crescemos 164%, então, de novo, crescimento desproporcional nas receitas de serviços na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 265 milhões nessas receitas, o que representa 48% de penetração de receitas de serviços sobre receitas totais. Finalmente, nós fechamos o trimestre com um lucro de 18,2 milhões, Basileia de 19,6 ex aumento de capital, mas que já vai para 59,9% quando a gente considera nosso follow-on que foi aprovado pelo Bacen no princípio de julho. Finalizo aqui agradecendo novamente aos nossos diversos stakeholders, incluindo clientes, acionistas e principalmente ao nosso time, que cresce, vem se fortalecendo e permanece aqui cada vez mais unido para a entrega do nosso propósito. Passo a palavra aqui para a Helena, que vai falar sobre as nossas parcerias, follow-on e outros eventos que movimentaram o trimestre.
Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos e obrigado por participarem de mais esse call de resultados. Eu diria que esse trimestre foi marcado por mais do que apenas esses resultados financeiros e operacionais. Logo no início do trimestre, entramos no Ibovespa com o BID11 e o volume de negociação diária tem crescido recorrentemente, já superando o patamar de 250 milhões nos últimos 90 dias. Outro grande destaque foi a construção de grandes parcerias. Com o ABC Brasil, na área de investimentos, buscamos conseguir juntos acelerar a originação e distribuição em mercados de capitais. Já começamos a colher esses frutos, com 3 operações concluídas, e ainda temos 5 no pipeline de curto prazo. Outra grande parceria foi a que estabelecemos com a Stone, que inclusive ancorou o nosso follow-on realizado em junho deste ano. Captamos R$ 5,5 bilhões, com investimento de aproximadamente 2,5 bi pela Stone e fortemente apoiado pela nossa base de acionistas, novos investidores locais e internacionais. A partir do investimento da Stone, começamos a aprofundar em parcerias comerciais. Temos estabelecido trocas frequentes com os times e descoberto novas oportunidades para trabalharmos juntos. Temos feito essas interações tanto pessoalmente quanto virtualmente e aproveitando desse momento para realmente aproximarmos e tirar esses planos do papel. Estamos confiantes e cada vez mais convictos de que a combinação dos ecossistemas criados por ambas companhias, de pessoas físicas e varejistas, poderá ser transformacional. não só para o mercado online, mas também para a combinação do mercado online e offline. Acreditamos que a cultura, a capacidade de execução e a visão estratégica estão alinhados para realmente conseguirmos executar esses planos e animados para o que tem por vir. Temos trabalhado também com nossos assessores na nossa reorganização societária. Temos buscado as melhores soluções para fazer uma proposta que faça sentido para todos os nossos stakeholders e que a gente possa manter o nosso ritmo de crescimento sem um limitador, que a gente possa continuar concluindo nossa estratégia, seja através de parcerias, movimentos societários, através de aquisições e novas captações no mercado. Bom, realmente foi um trimestre com grandes marcos. E a gente abre agora para perguntas e respostas. Obrigada.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Batista, UBS BB.
Eu tenho uma pergunta sobre, na verdade são duas, sobre o marketplace de vocês. A primeira, a gente viu nesse trimestre um crescimento, posso falar, importante aqui da parte do cashback. Isso foi influenciado pelo Interday? O que explica esse aumento? Eu vi também que aumentou muito o take rate, mas o cashback acabou aumentando bastante, até foi mais alto do que o take rate. Só queria entender se isso foi em virtude do Interday ou não. E a segunda pergunta, um pouco mais estrutural também do marketplace, vocês já falaram aqui de tentar expandir ou tentar, de alguma forma, conectar com os clientes Stone no marketplace. Vocês imaginam que vocês precisam suprir alguma parte da cadeia para esse cliente? Eu quero dizer, logística, alguma coisa você tem que fazer adicionalmente ao que você faz hoje no marketplace do Inter para conseguir plugar esse cliente médio, vamos chamar assim? Esse cliente, esse lojista médio?
Oi, Thiago, João Vitor falando aqui. Bom, obrigado aqui pelas perguntas. Vou falar primeiro do cashback, depois a gente fala da cadeia de valor, tá? O que eu acho? Eu acho o seguinte, bom, primeiro, obviamente, quando você pega o nosso Interday, que foi no 7 do 7, assim, foi até, não estão nos números aí do trimestre, mas só para endereçar o ponto, a gente fez um volume de vendas muito significativo. Obviamente, né, a gente faz como toda assim, iniciativa de varejo, você faz campanhas de cashback agressivos. E a gente tem discutido muito aqui internamente, tá, o Thiago, assim, isso é importante até frisar, e é realmente um trade-off, né? A gente busca um spread positivo entre take rate e cashback no primeiro momento, ou não? Será que a gente continua mostrando e levando nosso produto, que, assim, modéstia à parte, é a melhor experiência de compra online hoje do Brasil, talvez até do mundo, assim, questão de optar pelo limite ou cashback, a experiência, a facilidade, tudo. Continuamos levando isso para mais clientes nossos, isso acaba sendo uma despesa de marketing, né, no final das contas, então a gente fica nessa dúvida, né, nesse brainstorm aqui constante. O que a gente tem realmente visto é que quando a gente vê que o número de novos clientes usando, né, à medida que a gente faz essas campanhas, a gente tem um up, né, tem um lift nesses números, a gente acha que o caminho pelos próximos talvez 2, 3, 4 trimestres, eu não sei, da gente continuar com um spread de take rate para cashback mais apertado mesmo e continuar mostrando para os nossos clientes, os atuais e os futuros clientes que vão entrar, que a gente tem um produto de e-commerce maravilhoso. Tá? Então, esse é um pouco da dinâmica aqui de cashback para frente. Então, quando a gente chega num 7 do 7, que é um evento que traz muita notoriedade, né, que o pessoal acompanha muito, a gente faz um esforço maior de cashback mesmo. Tá? Então, pensa que esse cashback, ele é muito uma despesa de marketing para a gente, tá? Que é toda na cabeça, não é diferida, mas é como a gente encara aí a questão do cashback versus take rate. E a sua pergunta sobre a questão da cadeia logística, a gente, assim, à medida que a gente foi integrando com o Stone, né, assim, poxa, conseguimos subir varejistas, né, comerciantes assim, de médio porte, né, que de repente não tem uma cadeia logística estabelecida como os grandes varejistas que já estão no Intershop hoje, a gente vai fazer isso através de links, obviamente, a gente precisa sim prover para esses clientes uma parte de frete, uma parte de fulfillment. E a gente discutiu muito internamente se a gente ia comprar, fazer dentro de casa. O que a gente começa a ver hoje no Brasil, eu acho que essa evolução do e-commerce no Brasil, de fato o e-commerce está explodindo no Brasil, e não só explodindo em números, está evoluindo bastante. A gente começa a ver algumas empresas muito evoluídas que fazem isso muito bem como core business. Então, será que a gente tem que ter dentro de casa assim, armazéns, caminhões? A gente acha que dá para fazer as a service hoje com empresas que fazem de ponta a ponta esse trabalho para a gente. Então, e vão fazer com mais eficiência, com preço melhor do que a gente. Talvez alguma coisa de last mile, que tem um valor agregado maior, mas é como a gente enxerga essa questão da logística e do serviço. A gente acha que é mais as a service. Agora, o core do negócio, que é ter os lojistas com serviços financeiros, com catálogo numa plataforma de distribuição, que é essa combinação Stone-Inter, isso é o mais difícil, isso não é commodity, isso não está disponível no mercado. Então, acho que só a gente vai conseguir fazer isso de uma forma legal. E vamos usar um pouco dessas empresas assim, legais, aí, B2B, aí, que prestam serviços para poder complementar essa parte da equação. Tá?
Não, bem claro. Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, DLP Assets.
Bom dia a todos. Pedro Leduc, Itaú, BBA Research. Obrigado pela pergunta. Vitor, em relação ao ARPU, né? Veja o mercado aqui um pouco ansioso em ver a monetização subindo. A conta que vocês mostram, ela acaba ficando poluída por um monte de cliente que entra na base, no denominador, e esse cara ainda não entrou, talvez, com uma receita plena, consumindo 3 pontos X produtos como a sua base atual. Você pode nos dar uma ideia de um ARPU de uma safra, talvez, anterior, um cliente mais maduro, como se está se dando? Obrigado.
O Leduc, eu acho que assim, você perguntou e respondeu ao mesmo tempo, né? Acho que é um pouco disso mesmo, tá? A gente, felizmente, a gente tem conseguido trazer muito cliente para a plataforma, né? Quer dizer, quando a gente fala cliente, assim, muito correntista, mesmo com essa competição, e acho que todo mundo acompanha essa competição ferrenha aí por cliente, o Inter tem se destacado, com o CAC comportado, trazendo muito cliente, então batemos mais um recorde no trimestre passado. E, de fato, isso polui um pouco, né, os números de ARPU. A gente não dá disclosure dos trimestres passados, das safras passadas, mas, assim, o que é interessante, quando os números que a gente mostra aqui, né, que são aqueles números de cross-selling de produtos e de ativação de clientes, fica nítido ali que as safras mais antigas elas têm performance melhor. É normal. O cliente já está com a gente, já trouxe de repente o salário para cá, já começou a investir na nossa plataforma, já testou o Intershop, porque foi impactado por uma campanha, já usou nosso gift card, já usou a plataforma de seguro. Então isso começa a acontecer. Agora, o que é mais legal, né, que é um ponto que a gente às vezes esquece de falar, né, Leduc, assim, que no nosso ARPU, a gente tem assim, essa questão da ativação nos produtos não financeiros, mas a gente ainda tem um grande vento de cauda, que é o Alexandre. É o seguinte, que a gente não quer ter uma plataforma que tem um ARPU só de FII, só de serviço, nem uma plataforma que tem um ARPU só de NII. Quando você combina esse fenômeno que eu te falei da maturação dos outros produtos que a gente já tem, e de novo, assim, a gente é a plataforma mais completa, e um vento de cauda, é um vento mesmo, né, forte de cauda, com o NII, e muito nessa parte de cartão, como o Alexandre comentou, e aí você tem um componente importante de serviço, né, que é o interchange, a gente coloca como serviço, e a gente não coloca como NII, então ele ajuda a equilibrar essa proporção de 50-50. Eu acho que esse tripé que a gente construiu aqui, tá, Leduc, de ter a experiência boa para o cliente, o produto bom para o cliente e o modelo de crédito já confortável, a gente vai ser mais agressivo, no bom sentido, para ter os limites corretos, adequados, para que os nossos consumidores falem assim: o Inter é minha plataforma do dia a dia. Eu vou fazer tudo com o Inter. Agora o meu cartão de crédito não está lá mais no banco A ou B ou C, está lá no Inter, o limite está apropriado, está adequado. Então acho que a gente vai ter uma contribuição muito boa de cartão, tanto em NII como em interchange. acho que a gente vai ter um crescimento de... Se a gente parasse hoje, a gente já teria um crescimento de ARPU, eu diria que considerável, tá? Então, eu acho que você pode fazer uma métrica muito legal lá com CSI e com atividade, você vai ver que as safras mais antigas iriam printar ARPUs melhores, tá?
Joia. Obrigado. Eu volto aqui na fila para a próxima.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Ricardo Buchilha, Banco BTG Pactual.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Queria saber, né, primeiro, se vocês poderiam dar um update um pouco do plano de listagem que vocês têm na Nasdaq, quiserem falar um pouco do timing que vocês esperam, se de fato, né, porque estavam falando que estava definido, que vocês não queriam fazer um outro aumento de capital com a nova listagem, se seria isso mesmo. E se eu puder também fazer uma outra pergunta, poderiam dar um update, se possível, em algumas métricas, né, de KPI que vocês estão vendo nos próximos anos, como penetração de seguro, de cartão, Wave 6 e spend de investimento. E também, né, dado o forte crescimento que tiveram na carteira de crédito e no volume, né, de MV do Marketplace, se faz sentido ainda esperar um crescimento de QD próximo de 80% ao ano. Para as carteiras de crédito, e se o Intershop para 2022 faz sentido esperar ainda nesse range de 8 bi, 10 bi de reais, ou se, como se estão expandindo nesse trimestre, a gente pode esperar algo maior. Né? Obrigado.
Ô, Ricardo, eu vou começar do final e depois a Helena fala a primeira parte, que é a parte da reorganização. Sim, eu acho que a gente pode esperar do nosso shopping um crescimento aí realmente assim, três dígitos, provavelmente, né? Esse ano vai ser muito mais do que isso, assim, vai ser três dígitos alto, mas obviamente a base era pequena. Mas se a gente for pensar para 2022, a gente está confortável em pensar que a gente cresce três dígitos também, tá? Acho que é bem possível. A gente ainda tem que penetrar muito esse produto aí nos nossos clientes, a gente ainda vai trazer muito cliente novo, melhorar a experiência, melhorar a parte de limite de crédito, melhorar, enfim. Então, acho que bem possível. Podemos, assim, em termos até de modelagem, né? Não sei se é o foco seu é esse, a gente pode esperar isso sim, tá? Estamos bem confortável com isso. Tem muita alavanca legal para a gente poder aumentar a GMV. Com relação a... Depois você perguntou com relação a crédito, né? Assim, acho que é importante falar. O crédito nosso do cartão, quer dizer, a gente... O uso do cartão propriamente dito, eu acho que ele tem uma perspectiva de crescimento bem legal. Ele, de fato, ele aumenta muito o portfólio quando você vê o portfólio de crédito ampliado, né, que a gente chama aqui, ele é muito impactado pelo cartão, mesmo que isso não vire um rotativo, que não é o foco do Inter, tá? Por sinal, a gente não está querendo ganhar dinheiro no rotativo, não. Ele é necessário, né? Ele existe, mas não é o foco nosso. A gente é muito vocal nisso, a gente fala que o valor está da gente ter as pessoas transacionando. Então, à medida que a gente melhora aqueles três elementos que eu te falei, de experiência para o cliente usar o produto e o nosso modelo, a gente consegue realmente ser mais agressivo nos limites de cartão, ter mais transação, mais TPV, e com isso a carteira ampliada talvez possa crescer até mais do que esses 80% que você falou. Considerando a carteira ampliada, pensando no cartão de crédito, no revolvente, pensando no imobiliário, pensando no consignado, a gente também está bem confortável de pensar crescimentos aí próximos aí de 80%, até nos últimos 12 meses até foi um pouco a mais do que isso, por alguns motivos, né, que a gente está confortável. Primeiro, a gente ainda tem a penetração de crédito muito baixa nos nossos clientes, então quando a gente pensa percentual de PIX que a gente tem no mercado, né, que é próximo de 10%, e a gente tem menos de 1% em imobiliário, menos de 1% em consignado, menos de 1% em SME, então assim, acho que tem muito vento de cauda, temos funding barato, isso aí está dado, acho que cada vez mais a gente vem mostrando números fortes de depósito a prazo, à vista, temos know-how, sabemos fazer esses produtos, então eu acho que é uma questão de temos capital, como o Alexandre falou, Basileia de quase 60%, então é meio que assim, quase que está dado que a gente vai continuar crescendo num volume forte. Obviamente, quando a gente tiver um portfólio em vez de 13, 20, 30, 40, 50 bi, nós não vamos ter um crescimento de 80%. É razoável pensar isso, mas acho que para os próximos anos é uma métrica que você pode considerar aí no na sua matemática aí, tá? E agora a Helena vai falar um pouco aqui da reestruturação.
Bom, sobre reorganização,
A gente está planejando aí, a gente quer fazer aí no timing mais rápido possível. A gente tem que coordenar, né, os processos, tanto com prazos de Brasil quanto de fora, né? Então, estamos aí na reta final aí para a gente fazer aí o filing e começar esse processo, tá? A gente tem trabalhado com dois cenários, um cenário, assim, com certeza, né, é um cenário de exchange, né, justamente para a gente mudar o float daqui para lá. Então, é a troca, né, de posições, igual a gente comentou no nosso fato relevante que a gente divulgou em maio sobre a reorganização. Mas eu acho que é sempre válido a gente também ter essa opção de um aumento, né, de uma captação. Não é algo que é prioritário agora, né, com essa captação que a gente fez aí de 5 bilhões e meio recentemente. Não está nessa agenda agora um novo aumento de capital, mas a flexibilidade é o que a gente acha que é a melhor opção se a gente conseguir criar um formato que a gente tenha essa flexibilidade, é o que vai gerar mais valor para a companhia.
Super claro, muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, JP Morgan.
Obrigado, pessoal. Bom dia, João, Helena. Eu tenho uma dúvida sobre o crescimento do crédito. Na verdade, assim, acho que crescer os ativos, né, como o João falou, né, vocês têm capital, vocês têm liquidez, vocês têm os clientes, eu acho que no curto prazo não deveria ser desafiador. Mas do lado dos passivos, eu achei esse trimestre muito bom, né? Assim, vocês cresceram muito o depósito à vista, o depósito deram uma acelerada, que foi uma melhora boa da tendência do tripassado, que eu achei não tão boa. Mas pensando para frente, como que vai ser esse funding cost de vocês, né? Porque o funding cost ele tem sido muito bom, ele tem sido muito barato. Será que ele se mantém assim? Porque talvez crescer ativo seja mais fácil, mas crescer os passivos é um pouco mais difícil num país como o Brasil, né? Que você tem uma concentração grande desses passivos em 10%, 15% da população, talvez seja um pouquinho mais difícil. Então, a minha dúvida para você, João, é assim, o que esperar dos depósitos, né? Assim, a gente vai conseguir ver depósitos baratos crescendo em linha com crédito, assumindo que vocês vão crescer acima desses 80%, 90%, 100% ano a ano, ou não? A gente vai começar a ver, talvez esse funding de vocês fique um pouquinho mais caro, mas tudo bem, porque vocês vão estar crescendo em ativos que cobram acima disso. Só para entender um pouquinho na questão da margem no final, que acho que é onde eu quero chegar, porque hoje, de novo, né, vocês têm um funding cost muito bom e eu não sei daqui a 2-3 anos como que a gente deveria ver isso, né? Se vai ser tão fácil crescer essa base de passivos. Obrigado.
Oi, Yuri. Não, super legal essa pergunta, que é uma pergunta realmente complexa e interessante. Olha só. Eu concordo, eu acho que a gente vê muito, por exemplo, assim, eu falei no começo, essa briga, né, de CAC de muitos players aí do mercado, e poxa, fulano tem tantos milhões de usuários para cá, mas no final das contas, né, eu sempre falo assim, que o Inter é benchmark global de depósito por cliente. Então, isso é matemático, gente, assim, pega o número de clientes, pega os depósitos que a gente tem à vista e a prazo e faz a conta. O Inter é benchmark global. Pode pegar qualquer player brasileiro, os ingleses, enfim, não existe realmente. E assim, por que a gente conquistou isso? Eu acho que tem várias formas de olhar, mas assim, primeiro a gente tem uma plataforma super, super, super completa. Segundo, a gente vai colocando produtos que fazem com que a pessoa fique, vamos dizer assim, né, realmente crie raízes aqui com a gente. Então, o nível de perda de clientes é baixíssimo. Então, quando a gente falou para vocês, que eu não sei se eu fui muito, muito vocal nisso, a importância da gente ter ganhado conforto nos últimos trimestres do nosso modelo de cartão, eu acho que talvez fosse o último bottleneck para a gente falar assim, putz, agora os clientes vão, assim, de fato colocar o Inter como seu banco principal, porque é completo, experiência boa, é gratuito em muitas coisas. Eu vou ter um limite importante de cartão de crédito, que a gente sabe que faz a diferença. Agora a gente é muito conservador em crédito, vocês sabem disso, mas agora a gente está confortável com esse tripé de modelagem, experiência para o cliente e um produto bom. Então, eu acho que a gente, eu não vejo a gente desacelerando esse volume de passivo, não. As pessoas vão estar cada vez mais plugadas no Inter, mais trazendo salário, trazendo investimentos, trazendo seguro, trazendo, começando a usar nosso shopping. Poxa, agora, né, hoje, finalmente, colocamos ainda para uma base assim, muito pequena, a gente amplia isso na semana que vem, mas colocamos aqui para os funcionários nosso Intercel de volta, que coisa legal, pô, vou ter minha conectividade toda com isso. Então, eu acho que a tendência de depósito, que eu concordo, é difícil, né? Assim, acho que é difícil, assim, o cara tem que estar engajado para colocar o depósito com você, né? Trazer cliente talvez seja mais fácil, basta pôr verba grande lá no Google, no Facebook, você consegue. Mas eu acho que eu não vejo desaceleração não, muito pelo contrário, o que você falou, a gente aumentou, né? Assim, a gente melhorou a penetração de depósito. Acho realmente que é o lado mais difícil da equação, ter depósitos. Então, quando a gente pensa que a gente tem depósito, acho que a perspectiva é de continuar melhorando, temos capital, e aí, no que você falou na parte assim, do ativo que talvez seja mais fácil, eu concordo, é mais fácil, mas tem algumas armadilhas, algumas arapucas aí que a gente tem que eliminar. Uma delas era o cartão, que eu acho que era assim, não adianta se emprestar muito, querer fiar se valer do rotativo do cartão, porque a gente acha que não é um modelo que para de pé. Então melhoramos, fizemos improvements nesse modelo. Temos aquele espaço que a gente fala que é grande no crédito colateralizado, que a gente sabe fazer consignado, imobiliário, que estão indo super bem os dois, principalmente consignado. Então, eu acho que aí, tendo esses elementos que você falou, aí talvez seja realmente mais fácil o ativo. Então, acho que, assim, acho que o equilíbrio nosso de ativo e passivo está muito bacana, né? Então, essa parte de ALM, que as pessoas às vezes não dão muito valor numa plataforma, acham que é só questão de ter usuários enfim, né, e contas de arranjo de pagamento e tal. E por último, o que eu acho que é legal, né, quando a gente pensa essa questão do NIM, né, que você falou, produtos com mais NIM, menos NIM, acho que o ponto não é esse. Eu acho que o ponto é o seguinte: produtos mais longos, né, tem taxas, tem um NIM ali mais comprimido, tem um passivo que é mais longo, mas você compensa isso com a alavanca legal que é a securitização. Eu acho que esse é o futuro do não só do Inter, como do mercado brasileiro. E só para falar, a gente testou aqui, depois de muito tempo, sei lá, em 2015 ou antes, a gente fazia securitização no Inter aqui para consignado, ficamos sem fazer, e agora fizemos nossa primeira securitização, emitimos nosso primeiro CRI de crédito imobiliário. Operação pequena, de mais ou menos 50 milhões, mas é o que eu falo, tem sempre a primeira, né? Fizemos nosso primeiro CRI, obviamente agora a gente tem Selic mais pressionada, mas a gente acredita no juros comportados no Brasil a médio e longo prazo, então a gente tem essa alavanca aí para puxar, quando a gente tiver crescimento mais forte de imobiliário, a gente usar o mercado de capitais, que é a forma correta para a gente fundear isso. Então acho que esse equilíbrio nosso de passivo, ativo, capital, conseguimos dominar e ter depósito, que é dificílimo para um entrante, quer dizer, quando você é um banco consolidado é fácil. Então, acho que realmente conquistamos um modelo, aí, um software aí de operar muito bacana.
Maravilha, João. Muito, muito obrigado pela resposta, bem completa.
Yuri, Alexandre falando, só fazer um complemento rápido ao que o João colocou, principalmente sobre passivo. É engraçado a sua pergunta, porque nós fizemos uma pergunta parecida mais ou menos em março. Então, assim, a gente estava com esse ritmo de crescimento em crédito já por volta de 100%, e até nosso time de tesouraria falou, pô, será que a gente consegue manter esse ritmo, tendo o funding para poder executar isso daí, né? E a gente testou essas alavancas. Tinha muito tempo que a gente focava toda a parte de distribuição de investimentos em produtos de terceiros, fundos, etc. E a gente teve um baita sucesso. Então, LCI, que era um negócio, era uma fonte de captação que vinha mais ou menos estável há muito tempo, por volta aí de 1.700, já fechou o segundo trimestre em 2.100. Captação total aumentou quase 3 bilhões nesses 3 meses. Então, assim, a gente viu bastante elasticidade e capacidade de aceleração nossa na hora que essa linha passa a ser importante. Tá? Acho que isso aí foi bem legal nesse trimestre mesmo.
Bom, é uma coisa que a gente vê com os bancos incumbentes também, né? Às vezes você direciona um pouco a asset, um pouco passivo próprio, né? É legal também sempre lembrar, né, que vocês têm essa base da Interinvest que acaba ajudando também, né? Você direcionar esse cliente, né? Dependendo para qual lado que você precisa mais.
João Vitor aqui de novo. Não, eu acho que assim, é um negócio que é interessante, a gente fala muito, né? O Brasil tem o carro flex, né? Ficou famoso aí, o carro flex no Brasil, né? Quando subia o etanol, baixava. E a gente tem um passivo flex, né? Eu acho que assim, temos um monte de clientes plugados na nossa plataforma de investimento. E temos um monte de clientes do Inter, com Banco Inter S.A. mesmo. Então, assim, é o que o Alexandre falou, poxa, se a gente precisar puxar uma alavanca, poxa, vamos trazer mais depósito porque o nosso crédito está crescendo, ótimo. Ou então, poxa, vamos trazer os clientes para poder comprar produtos estruturados, que sejam emitidos pelo Inter ou até por outros, porque é isso, ótimo. Então, você tem, nesse meio do caminho, você tem essa arbitragem de Selic, com a Selic mais baixo, o pessoal vai mais para produtos estruturados, com a Selic mais alta, vai mais para produtos próprios. Então, assim, acho que esse modelo híbrido aí de passivo é espetacular. Agora, não é fácil conquistar isso, né? Ter esse modelo. Você precisa ter os investidores numa ponta, você precisa ter os clientes, conta corrente bancária na outra. Então, acho que construir isso aí nesses últimos 4, 5 anos e, de fato, é um diferencial que o Inter tem muito grande em relação a outras plataformas e a outros players digitais que tem no Brasil.
Maravilha, obrigado, pessoal.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Gabriel da Nóbrega, Citi.
Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu sei que nesse call a gente já falou bastante de crédito, e vocês já disseram que vocês estão mais confortáveis para vocês aumentarem o limite no cartão de crédito também, mas o que eu queria entender assim é o que tem mudado para vocês conseguirem estar cada vez mais confortáveis. Talvez vocês já estão tendo cada vez mais dos clientes também dados vindo do cadastro positivo, e aí realmente for dados que está dando mais assertividade para vocês, como vocês enxergam a implementação do Open Banking para conseguir ajudar vocês a alavancar cada vez mais essa carteira de crédito?
O Gabriel, como eu falei, né, eu acho que é um componente aqui, são três coisas importantes. Vamos falar do cartão de crédito, depois eu falo do Open Banking. Eu acho que o cartão de crédito tem sim o que você falou, poxa, a gente tem muito mais clientes na base, mas eu acho que é um componente de três coisas, é um tripé. Primeiro, a gente precisava ter um produto muito redondo. Não adianta eu falar assim, vou dar mais limite de crédito, mas eu não tenho um cashback, eu não tenho uma experiência, por exemplo, que a gente lançou agora de antecipação das faturas, né, para os nossos clientes, que era um produto que o pessoal adorava. Não adianta a experiência no nosso app ser ruim também, porque se a experiência for ruim, literalmente, o produto pode ser bom, você pode dar um limite bom e o cliente não vai usar o nosso cartão. Então, eu acho que o que a gente evoluiu muito nesses últimos trimestres foi esses três componentes. Foi a modelagem nossa que melhorou bastante. Quanto mais massa crítica você tem, melhor os modelos performam. Isso é importante. Então, o Felipe Silva, que faz isso aqui para a gente, né, que é nossa pessoa de dados, focado nisso aí, tem assim, trabalhado com muito mais dados. Isso enriquece muito o modelo, melhora muito o modelo. A experiência nossa no app melhorou absurdamente, assim, quem usa sabe, só você ir nas mídias sociais e ver como é que o pessoal elogia. E o produto ficou mais completo, melhor, mais legal, aí você tem de tudo, desde tá ligado nas carteiras. Então a gente pode, sim, crescer o cartão de forma mais agressiva, mais forte. Né? E a outra pergunta foi sobre...
Open Banking, tá.
Exatamente. E eu acho que o Open Banking, eu acho que ele complementa, porque é o que eu falo, né? A gente já tem essa base do Inter maior, clientes que já estão ativos há mais tempo, a gente vai ficando, tendo mais conforto, mas de repente, na hora que a gente assustar, vai ter uma base de pessoas que são clientes do Inter, mas que a gente ainda não tem a visibilidade, mas que eles estão lá no Itaú, no Bradesco, no Santander, onde quer que seja, e o Open Banking pode, de fato, ser um catalisador para a gente acelerar ainda mais essa parte de concessão aí do crédito geral, tá? Não só o cartão, mas de repente o imobiliário consignado e até a parte de investimentos, a gente vai poder ser mais agressivo. Então, de fato, acho que o Open Banking, ele se for da forma que a gente acha que vai ser e que a gente, pô, como o Banco Central assim, brilhou no Pix, se fizer um negócio bacana no Open Banking, pode ser um divisor de águas importante para o Inter, tá? Então, vamos aguardar.
Beleza, e se você só me permite um follow-up nessa parte aqui, está perfeitamente claro que vocês têm um produto muito mais robusto agora também, mas olhando essa parte de risco, a gente viu que a provisão ela cresceu bastante, lógico que isso está mais atrelado com o crescimento da carteira também, mas eu queria entender assim, se vocês estão realmente muito confortáveis com toda essa modelagem que vocês estão conseguindo fazer e também controlar o risco para que a gente não veja tipo, as provisões crescendo muito nos próximos trimestres.
Acho que, Alexandre falando, que a gente tem feito aqui, tá, Gabriel? Confortável é uma palavra complicada quando a gente pensa em crédito, né? Mas o que a gente tem feito é um monitoramento cada vez mais próximo do comportamento dos modelos. Então, qualquer variação que a gente tem, a gente investiga profundamente para poder entender se é modelo, é algum vício de originação, é alguma outra coisa que esteja acontecendo, para que esse abre aspas, conforto com o crescimento que a gente está desenvolvendo vá se materializando e que a gente vá, de fato, entregando a carteira cada vez maior. Eu acho que é bem por aí o negócio. É acompanhamento constante, monitoramento constante para que a gente faça os ajustes de rota. Mas, tendo dito isso, né, e olhando para o passado, que a gente já vem executando isso, a gente vem conquistando esse direito, aí, vamos dizer, de crescer a carteira.
Tá ótimo, pessoal. Ficou muito claro. Muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Thiago Binsfeld, Goldman Sachs.
Oi, João, Alexandre, Helena. Bom dia, obrigado por receber minha pergunta. Eu sei que já falou bastante do cartão, mas hoje eu vejo aqui que vocês têm próximo de 1% de market share, algo próximo disso. Queria saber se vocês podem dar uma ideia, assim, o que seria o potencial, olhando um ano à frente, alguns anos à frente, se não puder dar um número, pelo menos... tendência, como é que vocês enxergam o potencial do Inter versus esse mercado. E também se eu puder fazer uma segunda pergunta, voltando para a fala inicial do João, sobre contratação de funcionários, acho que o Inter foi de mais ou menos 2 mil funcionários para próximo de 3 mil hoje. Queria saber onde vocês acham que vai estabilizar essa curva, quantos funcionários precisa para rodar o banco com os planos que vocês têm hoje. Obrigado.
Bom, então vamos falar primeiro sobre o market share de cartão. Olha só, quando a gente começou o Pix e a gente viu vários competidores fazendo campanhas de televisão para ter mais chaves, a gente foi até cobrado de alguns investidores de longo prazo que conhecem o Inter há muito tempo, falaram assim, poxa, mas por que o Inter não está tão... E a gente viu que no final das contas a gente fez pouco barulho na mídia, mas no final das contas eu digo que o tempo é o senhor da razão. Passado aí pela, não sei se tem um ano de PIX não, mas a gente está aí com próximo de 10% dos PIX do mercado. Isso para mim é um número espetacular, tá? Eu acho que isso mostra que a gente de fato tem clientes que são assim, ativos, engajados e usam o Inter como plataforma principal cada vez mais. Quando você pensa assim, esses 10% fala muito para mim, tá? É o que eu digo assim, a gente não pode ter 10% dos clientes e ter 1% do crédito imobiliário, 1% do consignado e nem 1% do cartão. Agora, o cartão é muito mais fácil de você acelerar do que o imobiliário consignado. São produtos de relação mais longa, mais difícil do cliente fazer um shift. Pô, sai do banco, vou para cá, vou para cá. O cartão é muito mais fácil. Então, é uma alavanca que está muito mais na nossa mão do que o imobiliário consignado. Porque se eu não dou o limite correto para o cliente, por mais que eu tenha essa plataforma maravilhosa que a gente tem, seguros, investimentos, tudo, ele não venha. E aí é natural que não venha. Ele precisa chegar lá e usar o cartão dele... passar, fazer o dia a dia dele rodar. Então, eu acho que no caso do cartão, a gente tem muito mais condições de alavancar. Por que a gente não fez isso antes? E alguns assim, investidores nossos perguntam, por que vocês não fizeram isso antes? Olha aí o caso do Nubank. Eu acho que é tudo questão de tempo. Tempo é maturação do modelo, maturação da plataforma, à medida que você já tem uma base instalada, você já tem uma recorrência de interchange que te permite... vamos dizer, no bom sentido, engolir um pouco de provisão, faz parte, isso que é o equilíbrio do modelo. Acho que agora a gente chegou no momento de mudança, assim, não agora, hoje, né, não especificamente hoje, dia 12 de agosto, mas assim, nos últimos, talvez, dois trimestres, e a gente é um negócio que a gente discute muito no nosso conselho, para que esteja todo mundo na mesma página, que a gente está mais animado, vamos dizer assim, com essa parte do cartão. De novo, modelo melhor, experiência melhor, produto melhor, base instalada já grande, que ajuda a reduzir essa barriga que você tem no primeiro momento de uma safra, que é até que o interchange paga aqueles inadimplentes, porque a gente não acredita muito no rotativo. Eu acho que as empresas que estão dependendo do rotativo para fazer sua receita no cartão vão ter sérios problemas para frente. A gente não vê o rotativo como uma receita saudável. Eu falo que quando a gente faz apresentações para o mercado, eu tenho até vergonha de falar para o gringo que a nossa taxa, que é a mais barata do mercado, é 7% ao mês. Né? Quer dizer, o cara acha que não é ao mês. Então, acho que o modelo é muito esse aí. Então, estamos animados para que a gente tenha um percentual aí de... Não acho que vai ser os 10% que a gente tem de PIX rapidamente, não, mas no cartão esse número, esse percentual cresce mais rápido que nas outras linhas, tá? Então, só para... De novo, carteira ampliada, tá? Não necessariamente rotativo, que não é o foco. O nosso não é dar limites para que as pessoas entrem no rotativo e paguem para a gente 15% ao mês de revolve. A gente não acredita nesse modelo.
Obrigado, João. E a respeito de crescimento de base de funcionários, de pessoal, se tiver alguma coisa nesse sentido,
eu agradeço. Acho que é importante. Não, eu acho que a gente, eu falei no começo a importância desse ativo, de fato, é o principal ativo que o Inter tem, tá? Disparado, e assim, cada vez eu tenho mais certeza disso. E é legal, assim, porque tem dois pontos. Primeiro, assim, você tem que conseguir contratar pessoas na sua cultura, com seu DNA, com seu jeito. A gente tem conseguido fazer isso. Depois você tem que reter essas pessoas, a gente tem conseguido fazer isso. Então, eu falo muito, até esqueci de falar no começo, assim, que eu falo, as pessoas vão lá no release de resultados, mas dá uma olhada no LinkedIn do Inter. É espetacular, é prazeroso como é que a gente virou uma marca empregadora muito potente. Então, condições de trazer pessoas e reter a gente tem. Esse é o primeiro ponto. Agora, em termos de alavancagem, que bom. É, nós vamos reter os melhores talentos, vamos trazer os melhores talentos, pessoas engajadas, pessoas que vão trazer eficiência, trazer melhorias para o nosso produto, a gente vai ganhar alavancagem operacional de receita por funcionário, ou cliente ativo por funcionário, qual que seja essa meta. Então, acho que a coisa começa assim. Primeiro eu tenho que ser a marca empregadora muito forte, uma cultura muito forte, e depois eu consigo ter alavancagem operacional em termos de funcionário. Então, se a gente vai parar em 3, 4, 5, 10 mil, depende. Quantos clientes nós vamos ter? Quanto de receita a gente vai ter? Isso não me preocupa. Quantos funcionários a gente vai ter? Até espero que a gente tenha um número cada vez maior, né? Que a gente, poxa, estamos empregando, estamos gerando valor para a sociedade. Espetacular. Mas temos que ter pessoas boas que querem estar no Inter, reter essas pessoas, capacitar essas pessoas. Como eu falei, com protagonismo, com conhecimento e resiliência. Aí a gente vai ter alavancagem operacional de receita ou cliente por funcionário. Tá? Então, acho que nisso aí a gente está super bem encaminhado.
João, obrigado. Eu só queria, se possível, fazer um follow-up. Você falou de usar mais o balanço para cartão. Queria saber se vocês, olhando a parceria com a Stone, vocês avaliam também usar o balanço do Inter para as operações de crédito com a Stone. Não sei se vocês já abordaram isso no passado, mas se puderem falar disso. E como vocês veem a qualidade de crédito em SMI? Se vocês percebem uma estabilidade ou veem qualquer tipo de soluço mais recentemente. Obrigado.
Sem dúvida, como o Alexandre falou, quando a gente vai para um Basileia de 60%, você abre várias possibilidades. E a Stone é uma possibilidade real, está aí, assim, parceria maravilhosa, cada vez a gente está mais animado. Até outro dia a gente fez uma experiência legal, que foi o Stone Day, levamos todos os diretores do Inter para o Rio, passamos um dia lá com os diretores da Stone, voltamos aqui, todo mundo eufóricos. Então vamos explorar sim com a Stone balanço, já começamos as primeiras operações, ainda tímido perto do volume que pode ser, estão falando de coisas de dezenas, barra poucas centenas de milhões, esse tem um potencial de talvez dezenas de bilhões. Então ainda é o começo do começo. Então acho que nessa questão de Stone realmente tem muita coisa legal para a gente mostrar para frente. Acho que o mercado fica ansioso, mas pouco de paciência aqui que a gente vamos chegar lá. Com relação ao SMI, acho que tem um espaço gigante no Brasil, maravilhoso, assim, mal explorado. Mas, de novo, nesse caso aqui a gente fala muito do crédito colateralizado, né, que é o supply chain de grandes fornecedores, a própria indústria de cartão, comércio, varejo. Então, mais nessa linha, menos no capital de giro clean a performar. Tá? Mas, de novo, acho que vocês estão vendo aí os números os nossos números de PJ crescem muito, né, o crédito para PJ, muito puxado pelo SMI. O SMI no Brasil ele ainda tem muita... Ele não acessa o mercado de capitais ainda, ele precisa do crédito bancário. A gente quer ter esse crédito aí bacana, aí, com um serviço de dívida legal, e tem muito espaço no mercado.
Tá ótimo, João, agradeço. Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Neha Agarwal, HSBC.
Hi, thank you so much for taking my question and apologies. I would like to ask in English. You could answer in Portuguese, that's absolutely fine. My question is first on the loan growth. I think you mentioned that the loan growth could be above 80% in the next year. Did I get it right? And could we see further decline in margins, the NIM that you post, for the remaining part of the year and next year? Because a lot of the loan growth is also driven by credit cards, and like you said, you do not believe in having a big balance in the revolving credit side. And then my next question is on the costs. You have been able to control part of the operating costs well, but I think there was a big pickup in the other operating expenses line. So could you shed a little bit light upon that? Was there an extraordinary, or was this the level of OPEX that we should continue to see in the coming quarters? And any color on how we should see the bottom line evolve in 2022 and after that? Thank you so much.
Nira, thank you, but I will answer in Portuguese, okay? Just in order to accommodate everyone that's online. Bom, com relação ao crescimento do book, né, dos livros de crédito, acima de 80% ao ano, é isso mesmo, 80%, tá? Não é 8 não, é 80%. Acreditamos sim que é possível por todos os elementos que eu falei. Qualidade do funding, Basileia, conhecimento do mercado e penetração baixa que o Inter ainda tem. A sua outra pergunta com relação a declínio de margem, eu não acho que a gente precisa ter o revolving para que a gente puxe as margens do Inter para cima ou que a gente até segure as margens do Inter. Eu acho que, como eu falei, empresas, bancos, plataformas que estão dependendo do revolving para ter NIM muito grande, muito expandido, vão ter problema. Eu não acho que é um modelo sustentável, não vai durar muito tempo. Essa é a minha visão. A gente não quer compensar NIM com revolving, tá? Revolving, a gente quer evitar o máximo aqui no Inter. Mas, quando a gente pensa SMI, o consignado, imobiliário, eu acho que dá para a gente ter margens boas, tá? Obviamente são produtos de NIM mais comprimido, mas eu não acho que a gente vai ter redução de NIM para frente, não, tá? Então, acho que é de estável para mais. Com relação a custo, a gente falou um pouco aqui, por exemplo, sobre as despesas de cashback. Eu falo que são muito como uma despesa de marketing, né? Então, eu falo que que no Inter hoje a gente pensa nosso CAC, a gente pensa nosso cashback, a gente pensa esses 2 mil para 3 mil funcionários. São investimentos, né? Então, se a gente fosse fazer um recurring P&L do negócio, do business, eu acho que a gente teria resultados muito maiores do que a gente tem. E é importante falar também, Nira, que a gente tem uma margem REF, né, uma receita contratada de portfólio de crédito, de FIIs de seguros, que não está nos nossos livros. Agora, o que esperar do nosso bottom line para 2022? É difícil realmente falar, assim, aquele famoso trade-off. A gente vai crescer mais rápido no cartão, talvez tenha um pouco mais de diferença no curto prazo, faz parte desse business de cartão, pode ser. A gente vai investir mais em outras plataformas, na nossa internacionalização? Pode ser. Agora, qualquer movimento de bottom line que a gente venha a ter em 22, ele vai ser marginal. Marginal para cima e marginal para baixo. Não, assim, não espera que a gente vai printar ROE. É muito grande, muito juicy em 2022, mas não espera também que a gente vai entrar num ritmo de cash burn em 2022, que não é o caso, não é como a gente trabalha. Então, eu acho que 2022 a gente deve trabalhar aí com um ROE mais comportado mesmo. Acho que a gente tem muita alavancagem operacional, mas em compensação também temos um book muito maior pós-follow-on. Então, eu acho que o lucro, né, nosso pode ser bem maior em 2022, mas com um ROE ainda pequeno aí, abaixo aí de 5%.
Very clear. Thank you so much.
You're very welcome.
Com licença, tivemos diversas perguntas na web. Porém, devido ao horário avançado, iremos responder por e-mail. Agradecemos a compreensão. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor João Vitor Menin para as considerações finais. Por favor, João Vitor, pode prosseguir. A teleconferência do Inter está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.